Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 18 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvonei José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, nesta manhã de terça-feira. Na Praça São Pedro, nesse momento, a temperatura em torno dos 13 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Papa está sem febre e prossegue terapia. Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nessas horas. Boletim da tarde de ontem, aguardamos o boletim desta terça-feira. Mas mesmo hospitalizado, o Papa não deixa de telefonar para a paróquia em Gaza. Padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova dos estúdios da Rádio Vaticano. Vamos conversar com ele sobre a sua passagem pela Itália. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Esperança é a última que morre. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. E nesta terça-feira, 18 de fevereiro, a Igreja recorda São Simeão. Bom dia, Vitor Hugo Barros.
Olá, Silvonei. Muito bom dia para você. Bom dia também para você, amigo ouvinte da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesse dia 18 de fevereiro, com toda a Igreja, celebramos São Simeão, ele que foi bispo da primeira comunidade cristã reunida em Jerusalém, aquela que ofereceu ao mundo a imagem de uma fraternidade integral, realizando o preceito de Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seus bens eram postos em comum. Ricos e pobres sentavam à mesa e comiam o que era de todos, sem distinção. Ainda como bispo, São Simeão assistiu à destruição de Jerusalém, conforme havia predito Jesus. Sua pequena comunidade, lembrando o conselho de Cristo, teve tempo de fugir. Porém, voltaram para reconstruir suas casas e igrejas. Foi um período de muita conversão, pois esse acontecimento levou à reflexão da mensagem evangélica. Simeão teve uma longa vida. Por mais de 40 anos foi bispo de Jerusalém. Passou pelas perseguições de Nero, Domiciano e Trajano, que tinham como ideal não matar cristãos, mas fazê-los renegar a sua fé. E foi justamente sob Trajano que o santo bispo de Jerusalém associou-se a Cristo no suplício da cruz pelo seu martírio. São Simeão foi sinal de Cristo na vida de tantas pessoas que necessitavam por vezes de alimento material, mas especialmente do espiritual.
Papa Francisco está sem febre e prossegue terapia. A sala de imprensa da Santa Sé publicou na tarde desta segunda-feira o seguinte comunicado: apirético, ou seja, sem febre, e prossegue com a terapia prescrita. Sua condição clínica é estável. Na manhã desta segunda-feira, o Papa recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos. O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de afeto e proximidade que continua recebendo nessas horas. Em particular, deseja agradecer a aqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação. Reza pelos doentes e pede orações por ele. A sala de imprensa, já na manhã desta segunda-feira, tinha atualizado sobre o estado de saúde do pontífice hospitalizado na Policlínica Romana do Gemelli. Os resultados dos exames, destacava o comunicado, realizados nos últimos dias e também nesta segunda-feira, demonstraram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou, então, a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada. Santo Padre destaca ainda o comunicado: descansou bem, teve uma noite tranquila, tomou café como nos dias anteriores, dedicando-se à leitura de alguns jornais. O pontífice permanece, portanto, sob monitoramento hospitalar, reiterou o porta-voz vaticano Matteo Bruni, informando que, no momento, não há previsão sobre sua alta hospitalar e que, para o Papa, é prescrita a regra de repouso absoluto, determinado pelos médicos, motivo pelo qual, no domingo, o Papa não conduziu a oração dominical do Ângelus. Também foi informado que, devido à hospitalização do Santo Padre, a audiência geral desta quarta-feira, dia 19, foi cancelada.
Mesmo hospitalizado devido a uma infecção nas vias respiratórias, o Papa não faltou ao encontro diário com a paróquia da Sagrada Família em Gaza. Pontualmente, às 19 horas de sexta-feira e sábado, Francisco ligou para o pároco, Padre Gabriel Romanelli, como confirmado pelo próprio sacerdote argentino em conversa por telefone com a mídia do Vaticano. O Santo Padre nos ligou nos dois primeiros dias de sua hospitalização. As pessoas estavam esperando às 20 horas do horário local, como sempre. E apesar de termos tido um apagão em toda a área da cidade de Gaza, ele insistiu e conseguiu entrar em contato conosco por meio de uma videochamada. Ele nos perguntou como estávamos, como estava a situação e nos concedeu a sua bênção. As pessoas manifestaram a ele sua proximidade, ele agradeceu e nos abençoou. Ouvimos a sua voz, diz com alegria o sacerdote, reconhecendo que é verdade. Ele está mais cansado. Ele mesmo disse: tenho que me cuidar, mas sua voz era clara. Ele nos escutou bem. Já na noite de domingo, o Papa Francisco enviou uma mensagem escrita para o meu celular, conta o Padre Gabriel. Não havia nenhuma expectativa entre as pessoas da Sagrada Família de comunicação com o Pontífice, dadas as notícias e informações da Santa Sé sobre o seu tratamento da bronquite. No entanto, o Papa quis se fazer presente. Ele me enviou uma pequena mensagem dizendo que agradecia a minha proximidade e orações e retribuía com sua bênção. Orações que continuam incessantes, como enfatiza o sacerdote. Esperamos que a recuperação aconteça logo e que ele possa retornar a São Pedro para continuar sua missão e seu trabalho. Com estes telefonemas, o Papa procura concretizar o estilo de Deus, ou seja, proximidade, compaixão, ternura. Desde o início do conflito na faixa de Gaza, de fato, Francisco costuma telefonar diariamente para a paróquia Sagrada Família para rezar, abençoar, demonstrar sua proximidade e se inteirar da situação da comunidade cristã local e de todos os refugiados abrigados na paróquia e no colégio adjacente. Também no final da audiência geral do último 22 de janeiro, ao pedir orações pela paz, Francisco contou aos presentes na Sala Paulo VI que havia telefonado aos paroquianos da comunidade da Sagrada Família, que depois da trégua iniciada no domingo precedente, haviam voltado a uma certa normalidade.
Ieri ho chiamato, lo faccio tutti i giorni, alla parrocchia di Gaza.
Rezemos pela paz. A guerra é sempre uma derrota. Ontem liguei, como faço todos os dias, para a paróquia de Gaza. Eles ficaram felizes, há 600 pessoas lá, entre a paróquia e a faculdade. E eles me disseram: hoje comemos lentilhas com frango, algo que nestes tempos não estavam mais acostumados a fazer, apenas alguma verdura, alguma coisa. Eles estavam felizes, mas rezemos por Gaza, pela paz e por muitas outras partes do mundo.
A guerra, como disse diversas vezes, é sempre uma derrota. Não se esqueçam, a guerra é uma derrota. E quem lucra com as guerras? Os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz.
Per favore, preghiamo per la pace.
Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios o presidente da Canção Nova, Padre Wagner Ferreira da Silva. Padre Wagner, que alegria recebê-lo mais uma vez, desta vez em Roma. Alegria.
É uma alegria. Que bom, Silvonei. É um prazer imenso estar com você aqui na Rádio Vaticana. É sempre uma oportunidade de celebrar também o dom da nossa fraternidade, né? da nossa comunhão, e sempre a serviço da Igreja.
Bom, antes de nós conversarmos um pouquinho sobre o Santo Padre, o senhor esteve nos dias passados em Turim, um momento especial.
Foi, exatamente. Eu participei da abertura do capítulo geral, 29º capítulo geral da Congregação dos Salesianos. Porque a comunidade Canção Nova, uma vez que ela foi fundada por Padre Jonas Abib Salesiano, ela faz parte da família salesiana, é um dos grupos da família salesiana. Então, já há anos, até como ainda na época que eu era vice-presidente da Canção Nova, eu venho participando de diversos eventos da família salesiana, também lá em Turim. E agora nós fomos convidados para participar da abertura do capítulo geral. Então, começou, né, o capítulo geral domingo passado. A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo de Turim, Dom Roberto Repoli, que é cardeal. Uma palavra, assim, bonita, né? À luz das bem-aventuranças, foi o evangelho do domingo passado. Sobretudo para colocar em evidência que o mais importante no capítulo geral é o encontro com o ressuscitado. A escuta do Espírito, tendo em vista o que a Igreja vive na atualidade, os desafios que a Igreja vive. Portanto, a importância dos capitulares estarem atentos ao que o Espírito diz, tendo presente essa atuação do ressuscitado. Depois, nós fomos para o Teatro Dom Bosco, tudo realizado lá em Valdoco, onde Dom Bosco deu início a tudo. Tivemos uma palavra de acolhimento do prefeito, né, o síndaco, o prefeito de Turim. Depois as palavras do atual, o presidente desse capítulo geral, que era o vigário do reitor Mor, o padre Stefano. Foi uma palavra mais voltada mesmo aos capitulares, direcionamentos para os trabalhos do capítulo geral. Depois teve presente também a irmã Brambila, que é prefeito, né, do Dicastério para a Vida Religiosa e tal. Ela deu uma palavra muito bonita à luz dos discípulos de Emaús, o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. E depois a palavra da irmã Chiara, que é a madre, a superiora das irmãs das filhas de Maria Auxiliadora, também esteve presente. Bem, foi uma abertura muito bonita, me senti muito, muito acolhido, né, por todos. Inclusive, nós nos encontramos também com diversos padres brasileiros salesianos, né? O inspetor de São Paulo, o padre Alexandre, também de Manaus, o inspetor de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então foi um momento assim muito bonito. Eu fiquei muito contente em perceber a seriedade, né, desse momento da família salesiana, porque o reitor Mor, esse capítulo geral tem como objetivo também a eleição do novo reitor Mor, né? Uma vez que o cardeal Angels, né, Artimes, foi escolhido pelo Santo Padre para ser cardeal e ao próprio prefeito do Dicastério da Vida Religiosa, então os salesianos estão sem reitor Mor. Então o capítulo geral também tem esse objetivo de eleger o novo reitor Mor, que se torna um pai para toda a família salesiana. Por isso que é o convite também para que todos os grupos da família salesiana rezem por esse 29º capítulo geral dos salesianos.
Bom, nosso coração está apertado nesses dias. Temos o nosso querido Papa Francisco, que está na Policlínica Gemelli.
Exato.
Exames revelaram uma infecção polimicrobiana, né? Mas notícias da tarde de ontem, o Papa está sem febre, prossegue a sua terapia, né? A sua condição clínica é estável, aguardamos ainda o próximo boletim, mas é o momento, inclusive, da gente pensar, né, a importância do Santo Padre na nossa vida.
É claro, é o sucessor de Pedro, é o bispo de Roma, é aquele que tem o carisma de nos confirmar na fé, esse carisma dado por Jesus a Pedro, né, que ele confirmasse os discípulos na fé. E, portanto, é o momento de toda a Igreja se unir em oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que ele possa se recuperar. Né? A gente sabe, não é um jovem, né, tem 88 anos, então, uma saúde frágil, de vez em quando, agora, né, sobretudo nesse período de inverno aqui europeu, o Papa ele sofre mesmo com a questão do inverno, mas nós cremos que Deus tem os seus desígnios. É claro que um dia, como os outros papas também vieram a falecer, um dia o Papa Francisco será chamado por Deus para a participação de sua glória. Mas, enquanto temos ele, rezemos. Né? A Canção Nova e tantas outras instituições, não somente instituições católicas e cristãs, mas outras instituições de outras religiões, estão pedindo a Deus, elevando sua prece a Deus, para que Deus dê ao Papa Francisco a graça da recuperação de sua saúde, de modo que ele possa continuar a conduzir esse ano tão bonito, ano jubilar. É o ano da esperança. O Papa Francisco tem nos falado tanto dessa esperança, e não é uma esperança só para o aqui e agora, é uma esperança também para a eternidade, não é? Então, o testemunho dele é muito importante para todos nós, peregrinos de esperança.
Obrigado, Padre Wagner, e um abraço a toda a Canção Nova.
Muito obrigado, Silvonei. Deus abençoe você, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe todo o nosso povo brasileiro.
E vamos agora ao nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Esperança é a última que morre. Jackson Erpen.
Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Pergunta São Paulo na carta aos Romanos. Na verdade, explica o Papa na bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025, é o Espírito Santo, com a sua presença perene no caminho da Igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança. A mantém acesa como uma tocha que nunca se apaga para dar apoio e vigor à nossa vida. Com efeito, acrescentou Francisco, a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Dando sequência à sua série de reflexões sobre a virtude teologal da esperança neste ano jubilar, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje Esperança é a Última que Morre. Vamos ouvir.
A esperança é a última que morre, diz o provérbio popular. O ano jubilar reflete sobre a virtude da esperança que não decepciona. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vinda eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, número 1817. A esperança não se apoia em nós mesmos, mas naquele que venceu e ressuscitou, razão de nossa fé e de nossa esperança. O arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais, Dom Gil Antônio Moreira, refletia com grandeza sobre a virtude da esperança. Escrevia assim: esperança é uma palavra vencedora. Quando tudo parece perdido, irremediável, destruído, ela comparece para salvar. Ela é capaz de transformar a derrota em vitória, o perigo em alívio, o desespero em alegria. A esperança é tão poderosa que consegue tirar do domínio da morte os que não veem mais razão para viver. Indigentes se tornam nobres, miseráveis se tornam ricos, criminosos passam a ser bons, corruptos se convertem, ladrões devolvem 4 vezes mais o que roubaram, como os Zaqueus, que se repetem no caminhar da história. Conforme Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. A esperança transforma as cinzas em fênix, a cruz em sinal de vida, as lágrimas em vitória. A esperança é a última que morre, diz o jargão popular. Ela é desprezada pelos pessimistas, ameaçada pelos gananciosos, agredida pelos incrédulos. Da esperança tudo renasce, ainda que pareça impossível recomeçar. O pecado costuma tirar a esperança, causar o desânimo e desiludir quem ia bem e de repente cai. A esperança é uma senhora que vem dar a mão àquele que se desiludiu consigo mesmo ou com a situação em que foi precipitar-se. Pois onde humanamente não existe mais esperança nas mais variadas realidades cruciais, é ali justamente que a esperança brota como uma luz no fundo do túnel, ou como o Papa Francisco proclama em seu livro La Esperanza è una luce nella notte, a esperança é uma luz na noite. Quando tudo parece perdido, surge um novo horizonte que se descortina, uma nova luz a irradiar nas trevas. É a experiência que os apóstolos sentiram quando tudo pareceu acabar no madeiro da cruz e na sepultura do corpo de Jesus no Santo Sepulcro. Na tentativa de conceituarmos a esperança cristã, o teólogo Achim Schiedz faz algumas reflexões no caderno do jubileu número 23, A Igreja Peregrina Rumo à Plenitude, no capítulo 4, intitulado A Virtude Escatológica da Esperança. Falando sobre a esperança na história, aponta Schiedz: com toda a sinceridade, é necessário sublinhar o quão pouco a tradição cristã pode reivindicar exclusivamente o conceito de esperança. Definem-se como esperança muitas coisas que estão bem distantes de alcançar o ponto autêntico do significado desta virtude e proclamada eclesialmente. Constantemente, as ideias e as atitudes são definidas como esperanças, mas deveriam ser chamadas, ao invés disso, de fantasias ou utopias. Existem, porém, as esperanças que merecem certamente esses nomes, sem tocar a essência da esperança cristã. A história intelectual europeia está repleta delas. E completa o autor no caderno conciliar: a Igreja é uma autoridade que assegura e tranquiliza, protege das falsas esperanças. No seu aqui e agora, é garantia da eternidade. Segundo o pleno sentido da palavra, a Igreja tem uma índole escatológica, como já resumido no título do 7º capítulo da Lumen Gentium. Nela, não menos importante, terminam e perecem ideias e esperança que têm pouco em comum com a mensagem cristã de salvação. Mesmo que apenas Jesus Cristo tenha direito a ser definido como mediador em sentido completo, a Igreja realiza, contudo, um papel de mediação de muitos modos. A missão da Igreja, portanto de cada cristão batizado, é de proteção contra as falsas esperanças, esperanças ilusórias e fantasiosas. Sucumbimos facilmente no mundo odierno em esperanças sem sentido, utópicas, colocando nossa vida alicerçada na idolatria do dinheiro, sucesso, projetos econômicos e mirabolantes. Jesus é o autor da verdadeira esperança. Nele não nos confundimos. É nele que devemos colocar nossa esperança, que não se ilude, que não se apaga.
E uma Uma última informação, o cardeal Chesney aceitou o convite para participar do final da Assembleia Plenária dos Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano, que já está se realizando até o próximo dia 20 de fevereiro. Entre as atividades do programa, em sua visita pastoral, o prefeito terá um momento de oração no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Irá visitar os túmulos de São Schalber, em Ania, e do padre jesuíta Peter Hans Kovenbach, em Jamur. Cardeal prestará suas homenagens no porto de Beirute, em memória da trágica explosão de 4 de agosto de 2020, que deixou muitos mortos e feridos. Durante sua intensa missão no Líbano, o prefeito para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral se reunirá com 30 organizações católicas. Ele também encontrará os jovens e participará de um treinamento para a paz. E com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso espaço desta terça-feira. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.